Bruninho, você é daqueles que na hora que você corre, você é old school, você leva uma bananinha, uma rapadura, ou você, não, já vou num gelzinho pra recuperar mais rápido?
É, gel, uma coisa mais certinha pra correr pelo ritmo que eu quero, não tem como ficar... Coisas sólidas, não engasga.
É, paçoquinha, não, né? Não, tem gente que leva. E até porque na hora de abrir
nossa,
também...
É. Às vezes o gel, dependendo, você vai abrir com a boca, às vezes não dá certo. Imagine essas coisas assim, sólidas.
É verdade. E de pódio, já pegou alguns pódios?
Já.
Muitos?
Já, em Porto Alegre já peguei, não geral, mas já peguei na minha categoria. Ah, já peguei...
Na maratona?
Na maratona, categoria. No Rio de Janeiro, quando eu corri.
Também pegou pódio na maratona.
Em São Paulo também, já.
Caramba, Bruninho. É, que excelente, cara. Que legal. E o que você acha, já que a gente tá falando também das crianças, né? Dessa galera, da gente colocar um pouco mais de... Tirar um pouco o celular, tirar um pouco as telas e colocar um pouco mais de esporte na vida dessas crianças, porque... Na nossa época, que eu agora já sei que a gente está nessa mesma idade aqui, né? Não tem atletismo na escola. Eu não tive atletismo na escola. Você teve?
Não. Eu fui descobrir a corrida depois de velho mesmo. Não,
exato, não. Eu também. Eu fui começar a correr em 2021. Para quem não sabe, né? Venci um câncer em 2020. Um câncer no colo de útero. E aí eu prometi para mim mesma, Bruninho, que assim que eu terminasse esse meu... processo de uma paciente oncológica, eu correria uma meia maratona. E aí,
parabéns.
Juntei,
legal.
Obrigada, juntei uma galera toda multitarefa, né? Todo mundo ali, uma equipe multidisciplinar, com Nutri, com coach, o Marcos Paulo Reis, e aí eu consegui correr uma meia maratona, foi muito bom, emocionante. Então hoje eu tô aí, né, levantando e sendo um exemplo também para pacientes oncológicas, que depois que você passa por um processo contra o câncer, você ainda continua vivíssima da Silva. E só para falar então, que depois que a gente começa a falar sobre esse esporte, eu também vejo muitas crianças, né, e mães também me perguntando: poxa, Mirelle, você corre, você pratica esporte, eu queria muito falar isso para minha criança, para minha filha. E eu falo: olha, tenta levar, né, para alguns lugares que não necessariamente pode ser a corrida, apesar do ser humano nascer aí já para correr, né? Mas levar para praticar esporte,
sim,
né,
sim,
Bruninho?
Sim. É, acho que saindo do sofá já tá vencendo já. Então, tem que ver o que a pessoa gosta mais, se identifica mais e começar a dar o play aí para começar a fazer alguma coisa, né? Eu já fiz esportes antes, já fiz capoeira, já joguei basquete, embora não tenha altura. Mas aí a corrida... que eu achei mesmo, mas depois de mais velho. Infelizmente, no Brasil, o atletismo não tem base, assim. Geralmente, é quando a pessoa é mais fora da curva e alguém olha com um olhar mais diferente, fala, talvez aquele tem talento, aí fazer algum teste, mas é bem difícil.
Difícil, é. Né? E é uma pena, né? Porque a gente tem tantos talentos, a gente vê tantas crianças, né, já com essa aptidão para corrida, mas a gente não consegue ainda lapidar essa criança tão cedo. Sim. Aí espera ela evoluir um pouquinho, ou ela mesma, né? Ou o pai fala assim: nossa, eu tô vendo que a minha criança, que minha filha tem um talento para isso. E aí acaba levando. Mas é isso, gente. Levem suas crianças para praticar esportes, deixem ela. Eu sei que é difícil, porque a gente nasceu sem a tela,
sim,
né, Bruninho? Então, pra gente é um pouco mais fácil,
sim,
falar sobre isso, mas essa criançada que vem agora já tá com a tela.
Já tá chorando e a tela na mão. Já é.
Exatamente, já é um pouco mais complicado. Mas levem, gente. Eu lembro que eu brincava de taco na rua. Eu descia, eu gostava já de esportes radicais. Eu descia de carrinho de rolemã.
É, então, já era raiz.
Já era raiz,
gente. Raiz.
Não tem mais hoje, cara.
Hoje em dia nem existe isso aí, mas...
Não tem mais carrinho de rolemã,
não,
né?
Pessoal na rua, não. Tem quase ninguém que fica na rua mais assim.
É, o meu bate-papo, o meu rolê era ficar com as amigas na porta... Enfim, na porta de casa,
sim.
Escutando uma
praça,
música, não, numa não. Praça, era
hoje
isso.
Hoje é até perigoso.
Andar de skate, que é uma coisa que eu também faço, eu gosto também às vezes andar de skate. Mas olha só, você precisou então fazer capoeira, fazer outros esportes para encontrar um esporte.
Sim.
Isso é legal, você ir aos pouquinhos, faz um pouquinho de cada,
sim,
até encontrar o que você gosta, né?
Sim, é importante você... Vai conhecer um pouquinho de cara, não precisa fazer um mês, um ano de uma coisa só. Faz um pouquinho de cara, você fala, não, aqui eu levo jeito, aqui nada a ver. Aí você vai se encontrando.
É isso. A gente estava vendo também imagens. Quem está aí já navegando no YouTube, já aproveita e segue a gente lá no @TMCEsporte, gente. Já segue a gente, tem muita coisa boa lá. Tem uma playlist, né? Só do Corre TMC. Então você pode acompanhar toda a galera que já passou por aqui na primeira e na segunda temporada. Olha aí, a gente tá vendo essa foto legal demais. Você com toda a galera. É da sua assessoria?
Não, não. São amigos mesmo.
Amigos do Corre.
Exatamente. Isso.
Então, vamos falar sobre essa pista que é no Pacaembu, que é, né, a pista que leva agora o nome de Arena Mercado Livre. O treino, você treina sempre aí ou só treino de tiro? Como é que você faz um pouco dessa pista de atletismo que tem quantos metros?
A volta, 400 metros.
A volta de 400 metros e você intercala com a pista também do Ibirapuera.
Sim.
E quando é que você vai aí? Quando você tem treino do quê?
Geralmente, quando eu treino forte, treino de tiro. Na verdade, a pista que eu vou mais mesmo é o NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento. Aí fica lá no Santo Amaro.
Isso, no ABC?
Lá, não, Santo Amaro.
Ah, Santo Amaro, Santo Sul, Amaro, perfeito.
Só que lá é restrito, não pode, tem que ser federado, é uma coisa...
Claro, porque eu tô falando, ele quer me enganar, claro, porque ele é muito bom e é só ele que pode ir pra lá, ele fica me enganando aqui, ó.
Aí no Mercado Livre é diferente, lá é público, é só você chegar e correr.
Precisa marcar horário?
Não, pra corrida não, só natação.
Sério? É. Chega lá então,
vou chegar, entrar.
Pode colocar sua bolsinha, só ali... É seguro pra gente que fala, ah, olha...
Pelo que eu vi, eu já fui lá
de boa.
Faz um mês que eu tô indo lá. Eu achei tranquilo, assim. Porque também eu deixo sempre com o meu grupinho ali as coisas.
Isso, então... com a sua assessoria ali, com a sua galera e já era. Agora, treino favorito do Bem Levinho. Gosta de fartlek, gosta de tiro, de longo, distância curta. Qual
pra
que é o seu treino favorito?
Os treinos melhores são os longos, assim, os que eu gosto mais.
Longos.
Os longos que eu não tenho que correr num ritmo rápido. Os longos que vai conversando, faz o vídeo, dá risada.
Uhum.
Esses pra mim são os melhores.
E longo, quando você faz um treino longo, a gente tá falando de quantos quilômetros?
Ah, acima de 21 é longo, né?
Acima, nossa.
De 20, acima de 20 é longo, eu acho.
É? Pra mim, acima de 15 já é um longo, viu? Já olha a diferença da pessoa aqui. Pra mim, já passou dos 10, eu já tô tomando gel, carboidrato, já tô querendo eletrólito, já tô querendo tudo. Mas tá bom, acima de 21 já é...
É um desgaste.
Qual é a sua referência hoje na corrida?
Isso.
Existe?
Pessoas, você fala?
De assim, um corredor que você fala, cara, que corredor legal, ou que corredora legal também, a gente tem muita mulher legal.
Bom, que desde quando eu comecei a performar legalzinho, eu sempre quis bater o tempo da Adriana Maratona, que ela é recordista brasileira de maratona. O tempo dela é 2:29:17.
Maravilhosa, um beijo pra Adriana.
Só que eu não deveria ter falado isso, porque eu nunca consegui bater.
Mas,
se eu soubesse que era difícil, não teria falado.
Mas olha só, aqui no Corre TMC está agora o desafio para Bruno Bem Levinho. Alô, alô, Adriana Maratona. Tá feito o desafio, o Levinho. Então é bater 2:29.
O meu melhor, o mais próximo que eu cheguei foi 2:30:44.
Mas muito perto.
Ah, é muito perto, mas ao mesmo tempo muito longe.
Muito longe, né?
Eu vi assim, mudando o tempo, assim, ó. Mas não dava pra chegar. E de referência que eu tenho é ela. E tem a Andrea também, que é uma mulher que corre pra caramba. A gente divide vários treinos juntos. Também é muito boa.
Que ela é muito boa.
Porra, é.
Então são suas duas referências,
sim,
ali.
Sim. Pessoas que eu convivo, pessoas que eu conheço a história. Eu gosto.
Legal. Ó, a gente tem um quadro que chama Corro ou Passo.
Tá.
Então falo pra você. Por exemplo, tênis de placa. Aí você fala, corro ou passo, tá? Então vamos começar, gente. Vamos lá pro nosso quadro, que o André Galvão, que deve estar correndo seus 5 quilômetros por aí, ele adora. Então vamos lá, Bruno Bem Levinho. Tênis de placa, corro ou passo?
Corro.
Relógio GPS?
Corro.
Regata?
Corro.
Manguito?
Corro.
Fone de ouvido, música?
Passo.
E por quê?
Eu não gosto, eu gosto de ouvir minha passada, sentir minha respiração. Não gosto de som.
Óculos baixa pace, aquele óculos
corro,
style.
Corre.
Legging.
Corro.
Calça legging.
Sim.
Tá. Shortinho, legging também, aquele mais justinho.
É o que eu mais corro.
Perfeito. Às vezes, né, tem homem que do curso gosta do shortinho, mas shortinho soltinho também.
Corro.
Corro. Tá. O que mais? Deixa eu lembrar aqui, gente. Já falamos, mas para você que está chegando agora aqui no Corre TMC, talvez você não tenha escutado. Corre ou passa? Gel carboidrato?
Corro, mas tem que ser um treino que precise.
Tá. Eletrólitos?
Corro.
Corre. Vamos lá. O que mais, gente? Que eu tô lembrando aqui de corre ou passa. Ah, já falei, relógio GPS, né?
Sim.
Pô, hoje você... O tempo, já vi aqui que você tá com o seu relógio. O relógio está contigo all the time. Tipo assim, o tempo inteiro. Você dorme com o relógio também?
Não. Aí eu só uso a fita. Tem uma fita aqui no meu outro braço. É só a fita cardíaca pra acompanhar o sono.
Olha aí essa fita aqui, ó. Legal demais. Mostra aqui, ó, na sua fechadinha aqui, ó. Olha aí, ó, essa fita aqui, ó. Ah, legal. Então, é uma fita que você não tira ela
essa
pra...
Não tiro pra nada.
Nem pro banho. Fica, não, lá, fica lá, sim, o tempo inteiro. É. E aí você tem todo o seu...
É, acompanha tudo o que acontece na noite ou durante o dia.
Que irado, que legal.
É bom.
É, eu acabo dormindo com relógio, às vezes fica incomodo um pouquinho,
eu,
né?
Eu acho que o ruim do relógio é as notificações, essas coisas, fica acendendo, tá?
É.
Aí eu tiro, pra não ficar com tela, eu tiro
é
aí,
isso,
né? Então
aí
fica a fita.
Aparece mesmo, fica ali Instagram, WhatsApp, você tá dormindo.
Exato.
E fica... fica ali apitando. Além deste quadro agora, Corro ou Passo, alô André Galvão, temos um novo quadro, meu amigo, que é este aqui, ó, que é o Pace da... Dá pra ler aqui, ó? Ó aqui, ó, deixa eu tentar pegar aqui, ó, Pace das perguntas, tá? São perguntas aleatórias, que não são perguntas de corrida.
Opa.
Algumas talvez sim, outras não.
Vamos lá.
Então vamos lá, ó, então Pace das perguntas...
Acompanhou numa corrida longa.
Ixi, peraí, vamos ler então. Aí, ó. Qual pensamento mais estranho já te acompanhou numa corrida longa? Por quê? A gente fica ali correndo, cara, é sério, a gente pensa absolutamente tudo. Tanto o que está acontecendo na corrida, mas às vezes também, né, Levinho, a gente entra naquele flow da corrida. Que é aquele flow que quando você vê, cara, já foi. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu que tô ali no quilômetro, que tá difícil, o negócio tá complicado. Eu fico pensando no boleto para pagar, eu fico pensando em várias outras coisas, no que eu vou dizer para minha chefe que eu não entreguei o trabalho, que não sei o quê. Qual foi, existe, vai, um pensamento mais estranho ou aleatório que você já pensou na corrida?
Bom, geralmente assim, eu tento desligar, assim, mas só que... Eu tenho vezes que eu tô tão no flow assim que eu, se eu for num lugar novo, eu me perco. Me perco totalmente, assim, tipo de falar, onde eu tô.
Ah, sério?
Sim. Já aconteceu várias vezes.
Tipo, em um momento que você tá correndo.
Não, tipo, concentrado assim.
Sim.
Por exemplo, você vai correr lá em Porto Alegre. Aí tem uns trotes. Você vai antes, né? Você faz umas corridinhas antes. Aí eu saio meio que focado assim, aí teve uma que eu falo, ué, cadê o hotel? Passei. Aí sempre tô com cartão, ou às vezes vou com o celular, tiro foto dos lugares, que eu me perco, real. Por mais que tenha GPS, eu desligo assim, ó.
Cara, mas que doideira, né? Porque eu acho que você tá tão concentrado ali na corrida, que você acaba meio que se desligando.
Sim.
E o seu cérebro, o tico e teco não se conectam.
Exato.
E aí depois...
Só corre.
Tem a conexão.
Sim.
Então vamos lá, a última.
Vamos lá.
Última pergunta aleatória para Bruno Bem Levinho. Vai, qual que é?
Qual foi o perrengue mais absurdo que você já passou na corrida? Ah.
Ixi, já lembrou?
Ah, os tempos.
Tem vários?
Ó, vou falar um que aconteceu comigo quando eu fui para correr a maratona da Espanha, que eu falei, a
Sevilha, tá.
Foi a maratona mais próxima que eu cheguei, perto de bater o tempo da Adriana. Só que no quilômetro 37, mais ou menos, me deu uma dor de barriga. Mas não é que a dor de barriga, ai, vou chegar e vou no banheiro. A dor de barriga é tipo assim, você faz agora.
Qual quilômetro
37.
Você tava? E aí?
E esse quilômetro 37 ou 36 fica numa praça bem famosa, que tem até o pessoal que assiste Star Wars, fala que tem um filme lá que a nave cai bem nessa praça. Eu não assisto Star Wars, mas a galera que assiste falou que é bem nessa praça. E a praça cheia de gente. Cheia de gente.
Pelo amor de Deus, que sufoco.
Não,
que situação.
Eu parei. Aí tinha um banheiro.
Nossa, banheiro tipo...
É, exato. Só que é o banheiro do parque. Aí eu fui, tava fechado. Acho que eles fecharam por causa da prova, não sei, tava fechado. Aí eu olhei pra uma árvore, fiquei atrás da árvore, e fiz atrás de uma árvore.
Eu sei.
E nisso, um cara que tava torcendo, me viu, atravessou assim, ó. Me trouxe lenço umedecido.
Meu Deus.
Atendimento mas... VIP.
Não, peraí. Esse cara é um anjo.
Porra.
É um anjo corredor que
cara,
apareceu.
Gente boa demais. Ele falando espanhol, já meio cansado, não entendendo muito. Ele, a gente dá com a bolsa da mulher dele, me dando assim, ó, os lencinhos eu fazer. Tu jura ali. Me deu assim, me jogou água na minha mão. Ele falou, bora. E fui embora.
Meu Deus.
Eu adorei.
Gente, você não... Devia ter dado um abraço nesse cara.
É que eu fiquei meio... Mas o cara foi muito gente boa.
Gente, eu adorei. Foi, que cara legal. Peraí, eu adorei o cara que foi muito legal. Mas a situação, literalmente, não foi legal. Mas posso falar? Tamo junto, porque na minha maratona eu também tive piriri. E tive que parar no quilômetro 30 e pouco. E fui lá no banheiro químico e não tinha papel higiênico. Essa é a história.
É isso, segue a vida, faz parte. Talvez você que esteja vendo vai falar, meu, nunca vou fazer isso. Mas um dia vai acontecer com você e você vai falar, putz, eu fiz igualzinho.
É isso, gente. Um dia pode acontecer com você também, tá? Como aconteceu com a gente. Levinho, cara, que legal te receber aqui no programa.
Obrigado.
Muito legal estar aqui no Corre TMC. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá escutando a gente, a galera que, sabe assim, pensa que pra correr é muito difícil, é muito complicado, ou que assim, sei lá, eu tô muito acima do peso, ou eu não tenho ninguém pra correr, eu não quero correr sozinha, sozinho. Dá uma mensagem aí, porque, cara, vindo de você, maravilhoso.
Bom, pra você que tá pensando em correr, ou pra você que já corre, não se compare a ninguém, respeite o processo. Eu acho que de início é isso, assim, pra você que tá começando, pra seguir, pra fazer um esporte que é tão maravilhoso esse como a corrida. Pra você que busca performance, tenta correr com alguém mais rápido, foque na galera que tá correndo mais à frente, que você vai evoluir. Vai doer, mas você vai evoluir.
É isso. Hoje, eu esqueci de fazer essa pergunta aqui durante o programa. Você falou pra mim muito, eu tava vendo nas suas redes sociais, sobre influencer, né? Sobre influência, sobre a importância dos influencers hoje nas redes sociais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse seu papel que hoje como um atleta, mas também é de um grande influenciador. Hoje, qual é o papel dessa pessoa que está na rede social e que consegue impactar diretamente essa pessoa que está navegando?
Bom, eu acredito que o papel do influencer, assim, é ajudar a divulgar mais o esporte, as pessoas a praticarem e tentar não vender mentiras. Eu acho que também a galera, tem muita galera que vende coisas...
Fake news!
Exato, eu acho que isso não é legal. Eu acho que você tem que ser você mesmo, ser sincero, ter sua verdade, que aí as coisas acontecem. Eu acho que essa, se tivesse uma receita, eu acho que seria essa, assim, sabe?
É isso, gente. Então, não acreditem em tudo o que você vê. Porque é fácil estar na internet e falar coisas que você não sabe. Qual foi a fake news, vai, mais cabulosa que você já escutou de corrida? Bem levinho?
Meu.
É, qualquer uma, de tênis, de sei lá, qualquer outra coisa.
Ah, de tênis é que só dá pra correr maratona com tênis de placa. Isso não é, isso é mentira, porque quando eu comecei a correr não tinha tênis de placa e eu corri.
Não tinha nem relógio GPS. Eu vou contar aqui, gente, o meu pai, ele é old school. Agora ele não tá correndo muito, mas vai correr os 10 quilômetros lá em Porto Alegre. Papai querido, Vicente Mosquela, um beijo, pai. Meu corredor e também minha grande inspiração também. Foi através dele que eu consegui ter esse exemplo lá em casa pra correr. Minha mãe também, mas minha mãe gosta mais da caminhada, né, mamãe? Ô, Bruninho, meu pai, a gente acordava, ele saía de casa e minha mãe ligava, Vi, né, Vicente? Cadê você? Ah, tô aqui. A gente mora na Zona Norte, tô aqui na Zona Leste. Mas seu carro tá na garagem. Eu vim correndo.
Olha.
E aí meu pai ia lá e voltava.
Legal, hein?
E fazia lá seus 21, seus 26 quilômetros. E vou te falar, não tinha relógio GPS, não tinha tênis de placa de
modo
carbono.
Raiz.
Modo old school total, papai old school. Então, Bruninho, obrigada para quem quer te seguir nas redes sociais, fala o seu arroba pra gente.
Meu arroba no Instagram, Bruno Bem Levinho, fácil de achar, fácil de acesso.
É isso, gente, arroba Bruno Bem Levinho. Muito obrigada.
Valeu, obrigadão. Vamos marcar um treino, hein?
E eu tô fora. Olha, só se for pra correr uns 5 quilômetros, mas assim, tem que ser no meu pace, né?
Óbvio. Bom, ó, agosto tem a maratona fila. Então vamos organizar uma corrida lá, hein?
Olha aí, é aquela que é de revezamento?
Exato.
Na USP?
Na USP.
Eu já fiz ela.
Quinta edição, bora. Vamos marcar de
quinta edição.
Fazer essa prova aí.
Então já vamos falar, é em agosto?
Em agosto.
Então, gente, não percam então... 28 de agosto, maratona da fila, revezamento na USP, que é um outro lugar muito maravilhoso para você correr. Está lotado? Está lotado. Mas é o boom da corrida.
É isso
aí o que acontece. É só você chegar um pouquinho mais cedo, né? Chegando 5, 6 da manhã, você não pega tanto esse boom. Muito obrigada, gente, pela sua companhia. Acompanha a gente lá nas redes sociais. Você já sabe, hein? Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Obrigada, Bem Levinho. Tamo junto e fui, porque eu tô no Corre. A gente se vê. Tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Três da manhã, bom dia.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Como diria meu querido amigo Lucas, do Sobremesa, tá vindo o girinho de notícias pra você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. Porque o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira a produção do filme Dark Horse e recebeu críticas sobre os recursos utilizados no projeto. Em entrevista ao TMC 360, Eduardo afirmou que todo o dinheiro investido foi destinado à realização da obra, que classificou como uma produção de padrão internacional. Segundo ele, o longa conta com atores de reconhecimento internacional e foi concebido para apresentar uma versão que considera verdadeira dos fatos retratados. Abre aspas. A gente vai contar a história de uma pessoa que tem moral na sociedade brasileira. Fecha aspas. Declarou o deputado, ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo também comparou os custos do projeto aos de produções internacionais e negou que o orçamento do filme seja excessivo. Ao comentar as discussões envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro, o ex-deputado relacionou o tema ao cenário político nacional. Segundo ele, o caso estaria sendo utilizado por adversários para desgastar a imagem do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Presidente Lula afirmou que o governo brasileiro foi surpreendido pelo anúncio de novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo Lula, a medida foi divulgada antes mesmo do fim de um prazo de negociação que havia sido acordado diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com um relato do presidente brasileiro, a última reunião entre os dois líderes durou cerca de 3 horas. Durante o encontro, o Brasil apresentou uma lista de temas considerados prioritários para a relação bilateral entre os dois países. Nas discussões sobre comércio exterior, surgiram divergências entre representantes da área econômica dos governos brasileiro e dos Estados Unidos. Lula afirmou que, diante do impasse, propôs a Trump que os ministros responsáveis pelas negociações tivessem 30 dias para buscar um entendimento. Segundo o presidente, esse prazo ainda não havia terminado quando os Estados Unidos anunciaram as novas taxações. Lula classificou a decisão americana como inesperada e disse que o Brasil não pode aceitar o tratamento que vem recebendo dos Estados Unidos na condução das negociações comerciais. Para o presidente, a medida contraria ao espírito do acordo que vinha sendo construído entre os dois governos. Lula ressaltou que as conversas ainda estavam em andamento e que nenhum entendimento definitivo havia sido concluído quando o novo comunicado americano foi divulgado. E uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville após ser acusada de se passar por uma menina de 12 anos durante mais de um ano. Segundo a Polícia Civil, trata-se de Amanda Maria Souza de Oliveira, que usava o nome falso de Gabriele e criou uma história de abandono que para ser acolhida por uma família da cidade. De acordo com as investigações, Amanda afirmava ter fugido do Pará após sofrer maus tratos. Com esse relato, ela conquistou a confiança de integrantes de uma igreja local que passaram a ajudá-la financeiramente e ofereceram abrigo. Pouco tempo depois, foi acolhida por uma família e viveu como uma filha adotiva durante cerca de 14 meses. Para sustentar a falsa identidade, a suspeita adotava comportamentos infantis e utilizava como objetos como mamadeiras, chupetas e até aromatizantes para dormir. Ela também dizia ter autismo e outras condições de saúde, além de alegar que havia sido submetida a tratamentos hormonais forçados na infância, justificando assim sua aparência adulta. O caso começou a ser esclarecido após uma parente da família desconfiar da história. Segundo o delegado Rodrigo Bueno Gusso, a mulher encontrou na internet relatos de um golpe semelhante ocorrido no Rio de Janeiro. Após reunir as informações, ela alertou o pai adotivo, que procurou a polícia. As investigações indicam que Amanda não recebia dinheiro diretamente da família, mas desfrutava de uma rotina confortável e de benefícios proporcionados pela condição financeira dos moradores da casa. Além disso, segundo a Polícia Civil, a suspeita criou um forte vínculo emocional com as vítimas ao longo do período em que permaneceu com a família. Os investigadores também descobriram que Amanda possui histórico de ocorrências semelhantes em outros estados brasileiros. Vamos ao noticiário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista a um podcast transmitido nesta quarta-feira que uma eventual chapa formada pelo vice-presidente J.D. Vance e pelo secretário de Estado Marco Rubio para as eleições presidenciais de 2028 seria imbatível. Tanto Vance quanto Rubio são apontados por analistas políticos como possíveis nomes do Partido Republicano para a sucessão presidencial. Nos últimos meses, Marco Rubio ganhou destaque pela atuação em coletivas e pronunciamentos na Casa Branca, recebendo elogios de integrantes do Partido Republicano e até de alguns democratas. Uma das suas aparições recentes chamou atenção pelo tom descontraído, com referências à cultura pop e ao hip hop dos anos 90, e ao comentar as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Apesar das especulações sobre a corrida presidencial de 2028, tanto Vince quanto Marco Rubio têm evitado discutir publicamente possíveis candidaturas. Ainda assim, Donald Trump tem alimentado o debate sobre a sua sucessão ao mencionar os dois aliados como nomes fortes dentro do campo republicano para a próxima disputa da Casa Branca. 3:06 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Já está no ar agora o seu programa preferido, Sobremesa. A entrevista de hoje é com a monja mais famosa do Brasil, autora de mais de 30 livros, Monja Coen. No comando do programa estão eles, Lucas Salles, Marcelo Batista e a Mini Ruth. Fique agora com Sobremesa.
Para rolar, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre. Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo ao Sobremesa, o seu programa favorito. É o programinha de meu Deus, onde a gente traz sempre diversão e informação juntos. Eu, Lucas Salles, tenho a honra de ter aqui os outros apresentadores junto comigo, Mini Ruth.
Oi,
E pessoal, vamos nessa.
Eu estou mais calmo, né?
Mais tranquilo.
Eu convido você a entrar no nosso canal do YouTube, você que está aí no seu escritório, abre outra aba, tira a planilha do Excel e coloca aí TMC News BR para você acompanhar o Sobremesa também em imagem, fazer a sua pergunta, deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal, que é muito importante.
Muito bom. Olha, Batista, eu amei que você já trouxe o clima que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Daqui a pouquinho eu vou te revelar quem é a nossa convidada de honra. Mas antes eu quero te lembrar que você que está ouvindo com o seu ouvido, você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Em todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @TMCNewsBR. Seja no TikTok, no Facebook ou no Threads, no
X.
No X, no Twitter, em todas elas é @TMCNewsBR. E é claro que você pode participar do nosso programinha de meu Deus através do nosso WhatsApp 011 97221 1001. Você pode responder a pergunta do dia, que é...
A pergunta do dia é a seguinte: você viu que agora o Instagram, vocês viram que o Instagram agora vai priorizar o algoritmo, né? Vai priorizar o que é real e menos perfeito.
Eu vi isso, né? Cara, que interessante, hein?
E então eu quero saber de vocês, o que é que você já viu no Instagram que você achou que era real?
Boa pergunta. Você, Minigut, primeiro, por favor.
Ah, eu já vi um vídeo de um churrascão que tava o Lula e o Bolsonaro, né? E aí tava tocando sertanejo no fundo.
Você acreditou?
Eu acreditei.
Mas ah, eu vou defender, Minigut, que na época do impeachment teve uma foto clássica do Aécio ao lado da Dilma rindo. E essa foto é real.
É, então, eu acreditei, uai.
Tá vendo? Era lá na votação no Senado. E você, Batista?
Eu vi aquela foto do Papa com casacão de neve, lembra?
Primeira
viral. Eu falei, ó, esse Papa aí é da hora, meu.
É fashion.
Fashion, vai desfilar em Milão, o Papa.
E a gente acreditou.
Eu achei que era real aquilo.
Era IA, era inteligência artificial. Então você, que já viu alguma publicação no Instagram e achou que fosse real, manda pra gente que a gente quer saber através do WhatsApp 011 97221 1001. Muito bom. Agora, amigos e amigas,
e você falou aquela vez o menininho orando no elevador.
Eu acreditei.
Você achou que era
de verdade? Eu acreditei. Eu compartilhei, mandei no grupo da família.
Aí, tá vendo?
Jesus é perfeito.
Deus. Atenção, fake news, hein? Ó, inquérito da fake news, Lucas Salles.
Bom, amigos e amigas, vamos então para o nosso bate-papo de hoje, que vai ser diferente, porque a nossa convidada, além de ser uma convidada de honra, é uma convidada que traz paz. Por isso eu vou até mudar a frequência aqui da minha voz, mudar a velocidade que eu falo. A nossa convidada de hoje é fundadora da comunidade Zendo Brasil. Ela virou monja em 1983. É autora de mais de 30 livros, entre eles Zen para Distraídos e também O Sofrimento é Opcional. Ela está no YouTube e no Instagram e estará na segunda edição do Retiro Zen Yoga de 12 a 14 de junho. Senhoras e senhores, vamos receber ela, que transmite paz, conhecimento, autossabedoria e principalmente
iluminação
e amor. Senhoras e senhores, por favor, recebam Monja Coen.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Monja Coen. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A senhora é uma pessoa realmente que transmite luz e a gente vai querer extrapolar essa conta de luz conjunto. Então, por favor, a primeira pergunta de hoje, Marcelo Batista.
Eu queria saber primeiro, eu chamo de senhora monge, dona monge, monja.
Monja só tá bem.
Monja tá bom. Ô monja, qual a sua sobremesa predileta, hein?
Geralmente frutas.
Frutas. Tá vendo? É um ser diferente.
Muito evoluído.
Tá vendo? É evolução.
Qual fruta especificamente?
Banana nanica.
Nossa, mananica é meio ruim, não é não?
Não, é mais gostosa.
Eu gosto da prata.
Eu gosto da nanica.
Eu gosto da prata também, é boa.
Eu gosto da Douro. A banana Douro é uma delícia. Docinha, gostosa.
Meu avô gostava dessa.
Muito bom. Bom, dona monja, posso chamá-la de dona monja? Tudo
Sim,
bem com você?
Pode chamar de dona monja.
A gente fica com medo de falar alguma besteira aqui. Então, só, antes de qualquer coisa, já nos perdoe pelas besteiras que a gente vai falar, tá bom?
Tá bem.
Dona monja, este é um ano que vai ter eleição, Copa do Mundo, vai ter briga na família, vai ter, nossa, muita tensão, essa tensão aí entre os Estados Unidos querendo tarifar a gente, acabar com o Pix. Como é que a gente faz pra não perder a paz interior?
Respira. É muito interessante, né? Até vindo pra cá, tava lendo o WhatsApp e alguém mandou 3 jogadores de futebol respirando antes de marcar um pênalti. Dois deles respiravam pela boca. Perderam o pênalti. Cristiano Ronaldo inspirou pelas narinas, soltou pela boca e acertou. Respiração consciente muda a nossa maneira de estar no mundo. Inspira e solta devagar. Você entra no eixo de equilíbrio.
Olha só,
que dica.
Olha, que maravilha.
Eu vou aproveitar que ela falou e ela tocou em Copa do Mundo, jogador de futebol. Ô, Monja, eu já vi você cornetando a seleção lá na época dos pênaltis, lá que o Brasil perdeu o pênalti. Você cornetou o Tite lá naquela época, hein? Perdeu a paciência. Ó, a Monja perdeu a paciência.
Tá feliz, Tite? Você tá feliz? Olha o que você fez com a Monja Cunha.
Eu não sei se foi o Tite que decidiu ou se foi alguma outra pessoa, né? Porque a gente sabe que essas coisas rolam entre os jogadores, né?
Verdade.
Às vezes tem alguns muito influentes que decidem colocar seu amiguinho pra fazer o primeiro e ele não tava preparado emocionalmente.
Mas te machucou mesmo a Copa? Mexeu contigo? Te desequilibrou?
Não, não é que desequilibra, mas a gente gosta de torcer, de estar junto. E de repente acontece uma coisa que parece que alguém quis fazer uma gracinha e a gracinha deu errado.
Mas Monja, por exemplo, se o Neymar ali, num jogo de eliminatório ali, se ele perde um gol cara a cara, a Monja fala um palavrão ou não? O que que a Monja
fala? Não, palavrão não fala.
Não, que fala, Neymar!
Mas que foi, Neymar? O que aconteceu?
Ai, já que você falou de palavrão, quero muito saber, como amigo, Monja, qual é o seu palavrão favorito? Aquele que você fala assim, nossa, esse aqui eu gosto. Você pode não falar, mas você sabe que você gosta.
Eu já falei muito palavrão na minha vida. Eu fui jornalista profissional no Jornal da Tarde. E é interessante que a gente fala palavrão. Quem escreve corretamente fala palavrão na hora de conversar. Mas eu resolvi um dia da minha vida que nunca mais ia falar palavrão. E nunca mais falei.
Caramba.
Isso é melhor?
E nem penso. É legal.
Não?
É divertido. Você tem controle sobre as suas palavras e sua cabeça. Eu escolho não falar palavrões. Então, o que eu falava, minha mãe quando era criança, ela dizia assim, minha filha, use a palavra correta, por que você está pondo palavrão no meio da frase? Você está perdendo vocabulário. Então a gente procurar a palavra correta em vez de apenas soltar um palavrão. É treino, como tudo, treino.
Mas nem um caramba.
Não, nem caramba, Paulo.
Não?
Falei agora pra você.
Nem época de outrora. É que você virou monge em 1983, mas eu acredito que deva ter sido um processo que vem antes de 83, né? Você decidiu, você falou, não, agora eu vou virar monge, agora eu vou pro budismo.
Não decidi nada disso. Eu comecei a praticar meditação. Então eu me interessei por meditação. Encontrei o Zen Budismo em Los Angeles, onde eu estava morando. Comecei a praticar e falei, puxa, isso faz sentido para a minha vida. Então, qual é o passo seguinte? É me tornar monja. Mas eu nunca pensei, vou me tornar monja Zen Budista? Não, isso não aconteceu. A programação anterior ao encontro do Zen.
Olha que interessante. E falando em meditação, monja, o que a senhora acha desses aplicativos que ajudam as pessoas a meditar? A senhora acha válido ou não? É melhor fazer algum estudo sobre?
Não, tudo vale. Tudo pode ser usado de forma adequada. Mas não pode ser só o aplicativo. É que nem fazer atividade física só pelo aplicativo no celular, né? Pode até fazer errado, porque você não está vendo, não tem um professor te olhando. Então é sempre bom pegar alguém que já tenha mais experiência e verificar se a maneira que você está meditando e que está sendo ensinada pelo aplicativo está adequado para você.
Mas a melhor meditação, na sua opinião, parte da onde?
Primeiro, de querer meditar. Tem gente que não quer nem meditar. Porque eles têm uma ideia do que é meditação. As pessoas acham que meditação é esvaziar a mente. É impossível, ela já é vazia. Não tem nada fixo nem nada permanente. Percebeu isso? A nossa mente é incessante e luminosa. São conexões neurais como a eletricidade o tempo todo. E você quer parar? Isso não pode parar. Mas você observa o movimento da mente e escolhe o que você observa. Porque tem pensamentos e não pensamentos. Mas não são lacunas, não são vazios, são espaços. Como nesta sala, tem espaços entre eu e você. Eu posso só olhar para você e pensar só você, mas não. Eu vou perder a altura, a profundidade, percebe? O meditar é perceber tudo isso que está em volta do pensamento. Por que que ele veio e para onde vai? E perceber que não há nada fixo, nem nada permanente.
Complexo.
É complexo.
Eu nunca consegui meditar, viu, monja? Eu começo a meditar, começa a me vir um monte de pensamentos intrusivos.
É bom.
Não, mas não vai, eu me desconcentro. Nunca funcionou pra mim.
Mas
será?
Não é pra concentrar.
Não?
É pra a sua concentração é perceber a desconcentração.
Ah.
Isso é meditação. Você já meditou e meditou bem. Porque percebi que inúmeros pensamentos flutuam em mim. Que bonito. Mente incessante.
Olha,
olha que legal.
Então eu estava fazendo certo e achei que estava errado.
Você está ouvindo Monja Cunha, ela que é fundadora da comunidade Zendo Brasil. Ela virou monja em 1983 e é autora de mais de 30 livros. Gostaria de tirar uma dúvida, monja. Você fica lá com os outros monges, né? Vocês ficam todos unidinhos, juntinhos, né?
Às vezes, em alguns lugares.
Alguns lugares, né? Quando vocês ficam, assim, confinados nesse mosteiro, rola treta? Rola, tipo, uma situação que você fala, não tô gostando daquele monge, que ele tá me enchendo o saco, todo dia ele vem aqui, ele sobe um decimel, assim, tá todo mundo fazendo, ele vem fazer,
Existe sim. É assim que a gente tá falando, exatamente assim. A gente está rezando e para rezar todo mundo fala uníssono, né? Na mesmo tom de voz. E de repente aparece alguém que acha que sabe rezar melhor que o outro. E aí começa a rezar destoando. E a gente fala, reze com os ouvidos, não com a sua boca, mas com os ouvidos. Esteja em comunhão com os outros e não queira aparecer.
E quando isso acontece, o que vocês fazem? Vocês fazem tipo uma votação, tipo BBB? Para eliminar esse monge?
Não. Geralmente uma pessoa mais antiga vai conversar com uma pessoa e vai explicar, mas às vezes a gente nem fala. O japonês, eu estudei no Japão, é uma coisa muito indireta. Se você falar diretamente, não vale. Você quer que a pessoa perceba. Então você vai dando indiretazinhas. Até que, por exemplo, eu cheguei no mosteiro e nós aprendemos aqui no Brasil, para você falar com uma pessoa acima de você, você fica em pé. Eu chegava na sala da minha superior, ela sentadinha no chão, eu em pé falava com ela. E disseram que eu era muito orgulhosa, que eu não me abaixava nem para falar com a minha superiora. É uma diferença cultural, apenas isso. Até que um dia eu tô andando no corredor com uma outra monja, a nossa superiora vem vindo, ela se ajoelha no meio do corredor e fala, mestra, posso perguntar isso? Eu falei, quando acabou, eu falei, por que você se ajoelhou? Porque ela está acima de mim. E nós sempre ficamos abaixo de quem está acima de nós. Foi a dica que ela me deu de alguma coisa que eu fazia e que ninguém me disse. Você tem que se abaixar para falar com ela.
Você foi aprendendo, né? Olhando, observando.
Olhando e observando.
Muito perspicaz. A senhora é muito, muito inteligente. Muito. A senhora vem aqui com toda essa delicadeza, esse rostinho tão fofo, cuti-cuti, mas por trás desse rostinho tem uma sabedoria incrível.
E monja, por que um monge é carequinha assim?
Lá vem da Índia antiga. Shakyamuni Buda era um príncipe, filho de um rei. Então ele tinha os cabelos longos, ele fazia um rabo de cavalo aqui no topo da cabeça, que era o símbolo da casta. Cada casta tinha um tipo de cabelo. Ele tinha penteado dos nobres. Quando ele sai do castelo e ele desiste de ser nobre, ele tem questões existenciais muito grandes. A primeira coisa que ele faz é cortar os cabelos. Não vou ser identificado pela classe social ou pela casta que é na Índia, da qual eu nasci.
Que interessante.
O que me faz pensar, se essa questão com o cabelo tem a ver também com a divindade, o Alexandre de Moraes, ele é budista?
Ele poderia se tornar, ia fazer bem.
Muito bom. Miri Ruth, por favor.
Monja, muito tem se falado nas redes sociais sobre a aparição de OVNIs, né? Inclusive está bem viralizado o caso de um influenciador aí no Paraná que registrou um OVNI. A senhora acredita em vida extraterrestre?
Eu acho que todo o universo é vivo. Vida parecida com a nossa? Não sei, pode ser que haja. Eu não sou especialista no assunto. Eu nunca vi, nunca encontrei nenhum extraterrestre, nunca vi nenhum OVNI. Na época que eu trabalhava no Jornal da Tarde, isso há mais de 60 anos atrás, tinha um jornalista que era muito interessado nisso, mas foi o mais próximo que eu cheguei.
Caramba!
E dona Monja, será que a senhora poderia falar um pouquinho sobre a sua comunidade? Que você abandonou toda uma vida e agora vive numa comunidade. Como é a sua comunidade, Zendo Brasil? Quais são os princípios? Inclusive, por favor, divulgue, eu quero muito conhecer.
Quem quiser, né, adotar essa prática do budismo, como é que começa?
Então, a gente começa aos domingos, às 11 da manhã.
Obrigado, não é pra mim. domingo, 11 da manhã. 11 da manhã.
Mas tem também segunda, terça, quarta e quinta, às 20 horas.
Tá, então já dá.
Fica na rua Vanderlei, fica em Perdizes, Pinheiros, é fácil de encontrar. E a gente tem atividades para iniciantes e para quem já pratica. É uma forma de vir praticar junto conosco. Ah, quando fala comunidade, o pessoal pensa que tem um grupo de pessoas vivendo e morando juntos.
Eu pensei isso.
É, pois é, não é não. Chama comunidade zen budista, mas mora na casa onde eu moro no templo, a comunidade, poucas pessoas. E a maioria são pessoas que moram nas suas casas e participam conosco das nossas atividades. Estamos querendo construir em Campos do Jordão, começamos uma obra que está parada, aceitamos doações, doações, doações.
Qual é o Pix, monja? Qual é o Pix? Manda o Pix agora, monja, fala aí.
É o nosso CNPJ 04804384, ao contrário, 56.
Olha, você vê que a monja sabe de qual
tá
o Pix
vendo? Aí.
Muito bom.
Isso, boa. Vai, Batista. Ô, monja, nós não manjamos nada de zen budismo, então a gente separou aqui umas coisas para a gente saber se o budista pode ou não pode fazer. Eu quero que você ajude a gente. É ou não é, mini Rússia?
É verdade. Então vamos lá. Comer carne, pode ou não pode?
Alguns podem, outros não podem. É um voto pessoal, individual, não é bem coletivo.
Tomar tomar uma breja, uma cervejinha, uma gelada.
Nossa, no Japão eles bebem tanto, os monges, você nem sabe.
É mesmo?
Saquê, começa com a cerveja. Primeiro brinde a cerveja, aí passa pra outra coisa.
E fazer fofoca, monja?
Não deveria, mas fazem.
Ah, é? o monge budista pode mentir?
Não deve. É, faz os preceitos. Vamos lá. Preceito: não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. São os três básicos. Depois é não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes, não ser controlado pela raiva, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não ser movido pela ganância e não falar mal de Buda, Dharma, Sangha.
Olha que interessante.
Então a gente não deve mentir.
Justo.
Mas tem alguns que mentem ou não?
Sempre tem, né?
Sempre tem,
né? No processo de aprendizado e crescimento, temos que ser pacientes com aqueles que chegam e ainda estão mentindo.
E eu vi Pink Floyd, pode ou não pode?
Ai, que delícia! E eu fiquei muito surpresa, estava numa graduação no Japão, entraram os monges jovens que vinham dos mosteiros, tinham uns 20 e poucos anos, e ouviam Pink Floyd. Eu falei, que será que eles ficam ouvindo tanto? E um deles pôs no meu ouvido e falei, que bonito.
O melhor seria Nirvana, né? Mas comer cuscuz paulista, pode?
Pode.
Pode.
Xingar jogador da Copa do Mundo.
Não precisa xingar, pode ficar brava com ele.
Fumar, pitar, fumar um cigarro.
Tem monges no Japão que fumam.
É?
Já foi incrível.
Você é monge no Japão.
Às vezes no Japão a gente já é monge. A gente já é monge no Japão, a gente não tá sabendo.
Nem percebeu ainda.
E vender cigarro?
Vender cigarro? De preferência não, né?
Usar TikTok.
Ué, por que não?
Pode? Boa. Dancinha no TikTok, pode.
Pode. Tem até um grupo no Japão, tem um brasileiro que está em Kyoto agora, chama Luan. E ele está ensinando os monges a dançar. E ele tem uma dança toda que é bem dele, assim.
Que demais. É
interessante. Que interessante.
Ele não é monge, mas os monges de lá querem aprender com ele.
Que legal.
E namorar pessoas de outra religião, pode?
Pode, até se casar.
Ai, que bom.
Olha, os monges se casam.
Que legal.
Olhar o Instagram assim que acorda, pode?
Pode, né? Mas é, depois vai correndo pra meditação.
Deixar a louça suja na pia.
Ah, não, né? Aí não, vem barata, formiga, aí não é legal.
Você viu que a única que ela se impôs foi deixar a louça... Não, isso não.
E já que o monge pode olhar o Instagram, mas depois tem que ir pra meditação, o monge pode mandar nudes no direct do Instagram?
Mandar nude?
Nude.
Não, melhor não, né?
Melhor não. Melhor não.
Melhor não.
Melhor não. Melhor não.
Isso tem cheiro de que alguém já fez.
Inclusive.
E deu errado.
Eu vou incluir mais uma aqui. A monja que tá às vezes acima do peso pode tomar monjauro.
Bom, poder até pode, mas eu não tomo. Eu tô acima do peso e tento controlar o meu apetite à comida, mas não consigo muito.
Olha, a senhora não está nada acima do peso. A senhora está belíssima. A senhora está formidável. Eu gostaria de convidar a todos os ouvintes para conferirem no nosso canal no YouTube, @TMCNewsBR. Venham ver a mulher mais linda do mundo. Monja Cunha, aqui na nossa frente.
Maravilhosa, Mini Ruth, maravilhosa. Por favor. Monja, a senhora falou muito, né, de monges do Japão. Mais recentemente, alguns monges do Sri Lanka, eles foram flagrados fumando maconha, né?
É, foram até presos.
É.
Foram
presos.
É presos. Te juro por Deus.
Exato.
É. Foram presos por tráfico.
A questão é, monge pode fumar para dar aquela relaxada ou é proibido?
Olha, uma das coisas que Buda dizia é que o mais precioso que temos é a consciência e que a gente nunca pode perder a noção da consciência do que você está fazendo. Se por acaso fumar maconha deixa você menos consciente, não é recomendável. Mas se deixa você mais consciente, então pode. Vai depender como é que você usa isso.
Olha, gente, eu trouxe brisadeira aqui. Quem quiser,
não, não tô brincando. Que é isso, Mini Ruth, que é isso? Ô, monge, esse negócio do karma existe mesmo? Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. O que você pode falar para nossa audiência a respeito disso?
Existe karma, significa ação. Ação que tem tendência à repetição. Então, alguma coisa que você faz, a tendência é repetir. Então, se você faz coisas boas, e sim, o karma é isso, é inexorável e impessoal. O que você fez, o que você jogou no mundo, pode ser palavras, pensamentos e ações, vai ter retorno. Mas você pode se arrepender, você pode perceber que não foi benéfico. E na hora que existe o arrependimento, você minimiza o retorno. Mas não impede. O karma, uma vez produzido, não pode ser apagado. Então, vai receber de volta.
Que interessante. Me surgiu até uma dúvida, monja. A senhora acha que quando a gente não aprende com alguma situação da vida que a gente passou, a gente costuma repetir esse ciclo até aprender?
Provavelmente. O professor Cortella tem uma frase na sala dele que eu gosto muito. Aqui só aceitamos erros inéditos. Não é bom isso? Isso é a nossa vida. Errei, percebi, corrigi.
Você. Pra você, qual foi o erro que você mais, talvez, se arrependa de ter cometido?
Não, que ainda me arrependa?
É.
Impaciência.
Impaciência?
É, treino a paciência.
É mesmo?
O que te tira do sério, então? O que te deixa impaciente?
Quando você fala com uma pessoa, ela entende o contrário do que você disse.
Entendi. Quando a pessoa faz de propósito, tem gente que
às vezes é de propósito.
Tem gente que deturpa, né?
Deturpa o que você
odeio,
fala.
Eu odeio, eu odeio. Desculpa, eu sei que o budismo tenta pregar a palavra, tirar o ódio, né? Mas eu vou, então, incomoda. Ainda não sou budista, vou falar, eu odeio. Mas as pessoas que fazem isso de propósito, dá uma raiva. Dá uma raiva. Venha compadecer comigo, dá uma raiva. Você fala, por que que a pessoa... Eu acabei de falar que eu gosto de tal coisa, a pessoa tá ali. Não, então você não gosta da outra coisa? Não, eu só disse que eu prefiro abacaxi. A pessoa vai, então você odeia laranja. Não.
No ano passado, no meu aniversário, tem uma menina aqui, uma praticante, que ficou conosco, e eu falei pra ela, olha, é o seguinte, eu gosto no aniversário um bolinho que seja branquinho por fora com a vermelhinho.
Sim.
Branquinho e vermelhinho. Então, geralmente é morango, né?
É.
Eu falei, eu sei onde comprar, eu posso comprar. Ela disse assim, não. Eu vou trazer para a senhora que eu sei. E não me trouxe. Eu falei, mas isso me deixa muito desagradada. Porque eu tenho a impressão que vai acontecer uma coisa ruim esse ano.
Não negue doce pra Monja Cunha. Falou que vai levar bolo leve.
Bolo leve, senão ela perde a paciência. E quando a gente perde a paciência, pra onde que ela vai, monja?
Pois é, a gente tem que procurar depois.
E como que eu faço pra encontrar o meu verdadeiro eu?
Nossa, boa.
É, olhando em profundidade pra você.
É, e olhando assim pra mim, o que a senhora vê?
Um homem bonito, atraente,
Olha! A senhora acredita que...
Uma voz muito boa.
Tá vendo só?
A senhora acredita...
Voz de locutor de rádio? O que é isso?
Olha, a senhora acredita que uma outra mulher sentou nesta mesma cadeira e disse que ele teria um AVC?
Por quê?
Falou porque olhou pra ele.
Olhou pra
uma
mim.
Vidente.
Uma vidente disse. Fala em evidência. A senhora acredita nisso, na quiromancia, na cartomancia?
Reencarnação.
Reencarnação? Acho que o budismo até fala sobre isso, não?
Em algumas tradições budistas, fala-se em reencarnação. Mas recentemente, até mesmo o Dalai Lama, porque a tradição tibetana é reencarnacionista, e dizem que ele é a reencarnação do antigo Dalai Lama, na medida que a China disse que tinha o futuro Dalai Lama, eles... Não haverá mais reencarnação.
Não?
Não.
Não?
Não.
Pra onde que vai aquela meia que some na máquina de lavar, então?
Na verdade, tudo é um processo contínuo de transformação. O que nós somos agora, o que nós fazemos, falamos e pensamos, deixa uma marca no universo. E há uma tendência que alguém venha e dê continuidade. Nós vemos que é como ondas no mar, tudo é água salgada. Cada vida nossa é como se fosse uma onda. Causas e condições fazem com que ela seja grande, pequena, que vai morrer na praia, que fique lá no meio do mar, tanto faz. Mas esta onda vai ter continuidade na onda seguinte. Mas tudo não deixa de ser água salgada. E não tem uma identidade substancial, independente e separada. Essa é a frase que eu mais gosto. Nada tem uma auto-identidade substancial, você possa pegar, seja independente e separada. Então, que eu é este que reencarna? Se tudo está sendo apenas prótons, elétrons e nêutrons numa contínua transformação e movimento. É a onda do mar. Cria uma causa e condição, ela desaparece, mas cria. Ela deixa uma tendência a uma repetição, mas não é mais você.
Que bonito isso. Sabedoria. E pegando esse link da onda do mar, eu gostaria de falar com a pessoa que passou por uma tsunami. A pessoa que estava lá vivendo a vidinha dela, super tranquila, controlada, e veio aquela tsunami, veio o Brasil, que com imposto, com taxa, com política, com tudo, desestrutura, a casa cai, inclusive até literalmente. Às vezes vem chuva e a pessoa perde a casa. Como é que essa pessoa faz para manter a calma e a esperança?
É preciso reconstruir, não tem outra coisa a fazer, né? Como lá no Japão. Eu estive no Japão, no lugar que teve o grande tsunami, há muitos anos atrás. Tinha uma moça brasileira de Belém, que morava lá com um filhinho. Ela disse assim, quando deram o alarme que ia ter alguma coisa, eu saí correndo me proteger. E as pessoas japonesas riam de mim. Porque tem muito alarme de terremoto no Japão.
Sim.
E tem lugares protegidos. E ela disse, eu fui, eu e meu filho, não aconteceu nada. E ela estava lá numa casinha que eles tinham arrumado, temporária, né? Então tem coisas assim, quando você percebe que tem alguma coisa muito grande, muito prejudicial acontecendo, você deve se recolher. Você deve fazer alguma coisa para se proteger. Sim. Pelo menos alguma proteção desse tsunami que vem aí. E não se deixar levar. Mas se a sua casa caiu, se você perdeu tudo, não é para morrer nem matar ninguém. É reconstruir, refazer. E aí, paciência e perseverança. Pega os tijolinhos que não quebraram e junta.
Olha, foi lindo. Paciência e perseverança. São dois P's incríveis para você levar para a vida. Falando em P, Monja Coen, chegou o momento da PPP. A senhora consegue imaginar o que é isso?
Perguntas.
É isso. Muito bem, Monja.
Pergunta
problemática e polêmica.
Ah, que ótimo.
Quero saber da senhora. Me disseram aqui, estudando a nossa pauta, que a morte do cantor John Lennon, que foi dos Beatles, foi realmente um momento transformador na sua vida. É verdade? E se é verdade, por quê?
É verdade porque nesse ano eu estava fazendo um retiro de 7 dias e 7 noites. E durante esse retiro, não sei por quê, agora eu sei, as músicas de John Lennon, que eu gosto muito, principalmente Imagine, que para mim foi muito importante, ficavam tocando na minha cabeça. E quando o retiro acabou, eu soube que ele havia sido assassinado. Então, existe uma coisa chamada inconsciente coletivo, que alguns psicanalistas, psiquiatras falam muito da importância disso. Nós nos comunicamos à distância. E, de repente, o que foi isso? Que num retiro intenso de meditação, as músicas do John Lennon ficaram rolando na minha cabeça. Não era do lado de fora, era dentro de mim. Não tinha rádio tocando, eu pudesse ouvir da rua. Mas, e quando acabou o retiro, eu soube que ele tinha sido morto. E isso foi muito importante para mim, como esse personagem que falava Imagine all the people living life in peace. Imagine o mundo todo vivendo em paz.
Nossa, e é importante lembrar que na época que isso aconteceu não existia celular, a comunicação era muito, muito distante do que acontecia pro tempo em que a gente saberia, né? Hoje em dia você tem o seu celular, você abre aí no feed, você segue a TMC News BR, você fica sabendo na hora. Antigamente não. Então, muito, muito incrível essa ligação entre você e John Lennon,
muito
cantor dos Beatles.
Interessante, hein? Falando em celebridade, já que a gente falou do John Lennon, o que a senhora acha da Luana Piovani, né? Ela que aparece brigando todo santo dia na internet. A senhora acha que isso é falta de medicação ou de meditação?
Você sabe que eu não conheço?
A Luana Piovani?
Tome, não sei Luana! Tome!
Não sei o que é.
Isso foi incrível. Isso foi a melhor parte dessa entrevista agora. A senhora tem uma sorte danada, sabia? senhora tem uma sorte danada bom, hein? Me passa o contato do seu, de onde você fica, por favor, do mosteiro. A senhora conhece o jogador Neymar?
Sim. Porque
a senhora gosta de Copa.
Sim.
O Neymar, ele tem uma inimiga número um, chamada Luana Piovani. É uma atriz muito talentosa. E que dedica parte do seu tempo a fazer algumas postagens, críticas. Ela se engaja mesmo. Ela usa a plataforma dela, o Instagram, o perfil dela, pra fazer denúncia, pra falar o que ela pensa. Sim. Tem todo direito. Só que em muitas postagens ela é provocativa. E essa provocação acaba sempre gerando debate, aí divide, pessoas que concordam, pessoas que discordam. E ela realmente vive disso, em função disso. Pelo menos é o que aparenta pra mim. O que, que a senhora acha de uma pessoa pública que tem uma carreira consolidada, que tem bons trabalhos, é muito talentosa e que hoje gosta de dar a sua opinião? Vive a partir disso.